Nós vamos então começar os nossos trabalhos e queríamos agradecer a presença do Observatório, as pessoas da doutora Isabel Santos e da doutora Margarida Neto. A ideia é ouvir o contributo que têm relativamente a esta resolução da Assembleia sobre como aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. É a senhora que inicia?
Não,
é a senhora. Doutora Margarida Neto, faz favor então.
Então, muito obrigada. Eu sou médica, portanto, sou psiquiatra. E portanto, estou na Comissão da Saúde, enfim, acho que é interessante. Este tema da natalidade é um tema muito importante, portanto, não é de agora. O Observatório para as Autarquias Familiarmente Responsáveis teve o seu início em 2007 e desde então... que tem feito anualmente um inquérito, que Isabel falará um pouco mais com mais detalhe, por forma que fomos ajustando ao longo dos anos, que é respondido em crescendo por 110 autarquias e todos os anos são premiadas, galardoadas com uma bandeira verde das autarquias mais familiarmente responsável, ou das que são aquelas que põem em prática algumas práticas que são interrogadas nesse inquérito. Aquelas que respondem, e que respondem bem, a um determinado nível, são galardoadas como tendo uma prática autárquica de responsabilidade familiar. As áreas que nós inquirimos são as áreas da maternidade e da paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, os serviços básicos, a educação e formação, a habitação e urbanismo, os transportes, a saúde, a cultura, o desporto, o tempo livre, a participação e a cooperação, a forma como se divulgam dentro da autarquia os projetos e depois uma área muito importante que é em que medida a própria autarquia tem dentro, autarquia barra empresa, como organização, promove a conciliação família-trabalho, que nós dizemos que é sempre a coerência, como é que o município é coerente nas suas práticas dentro de si próprio. O problema a questão da natalidade tem muitos anos, portanto nós temos um déficit de crianças desde os anos 70, finais de 70, sempre em decrescendo, como sabem. Ele é insensível, digamos assim, à crise económica, sendo certo que nos últimos 4 anos perdemos mais crianças. A verdade é que nos períodos áureos da economia portuguesa e de desemprego diferente, a natalidade desceu sempre. Eu fiz parte também da Comissão da Natalidade, que escreveu este relatório por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade. Portanto, muitas das coisas, enfim, então há aqui uma coerência também com aquilo que eu já fazia este trabalho. Eu estou ligada às questões da família há bastantes anos, fui coordenadora nacional para os assuntos da família em 2013 e 2004 e já nessa altura se falava na questão da natalidade, mas com pouca atenção. Falavam da natalidade quem estava mais atento. E se há associação que está muito atenta à questão das crianças, das famílias numerosas e da falta de crianças, é a Associação das Famílias Numerosas. E portanto, quando se falava de natalidade aqui há uns anos atrás, as pessoas ou eram extrema-direita ou eram católicos. E eu tenho que dizer isto, quer dizer, acho que finalmente... dá um tempo para cá, que também não sei dizer muito bem quando, é notório que o problema de natalidade é muito grande e eu costumo dizer não é porque, oxalá não seja, só por causa da segurança social, é pela perda que as crianças representam num país e num continente como a Europa, que não é só, este problema não é só nosso, não é? É da Europa. A Europa é uma Europa envelhecida, como sabemos. Por um lado, ainda bem que é envelhecida, porque significa que temos melhores condições para viver mais tempo. O problema é um problema demográfico de desequilíbrio entre a falta de crianças que nascem e depois os idosos que vão permanecendo. O problema é grave porque os idosos vão ficando mais sozinhos, como sabem. E é grave porque quando não há crianças, não há futuro, não há vontade de construir, não há vontade de deixar património, não há vontade de deixar património, bom património, qualidade de vida construída hoje para que as nossas gerações futuras assim o recebam e assim o promovam. Pelo menos, eu agora, como psiquiatra apenas, olho para um país, olho às vezes pela falta de energia, confiança no futuro e esperança com que o desejo de não ter filhos é uma quase constante, e sinto um arrepio, porque está muita coisa em causa. É a falta de confiança no próprio amor, no próprio projeto conjugal, na própria noção de família, que está aqui muito dentro desta falha de crianças, que eu insisto na minha maneira de ver, e acho que não é só uma questão de crise económica, ainda que todos digamos isso. Ah, como é que se pode ter filhos? Como é que nos podem pedir para ter filhos se a vida está tão difícil? Sendo certo que é assim, isto começou culturalmente há umas décadas atrás, e também não acho que seja por falta, por culpa das mulheres, porque a realização profissional das mulheres é um fator muito importante. O que falta são medidas de primeiro, paridade entre homem e mulher, pai e mãe, colaboração em casa, que é uma coisa difícil de se fazer por decreto, não é? E outra coisa são a falta de equipamentos, e há muitas nuances deste problema. Portanto, para chegarmos a uma medida que promova a natalidade, não há. Se houvesse, já sabíamos qual era. Como é? Como um antibiótico, não é? Quando há um antibiótico bom, a gente sabe qual é. Quando há um remédio bom, a gente sabe qual é. Portanto, o que toda a Europa que se questiona sobre isso, e são vários os países que se questionam, nós também nos questionamos, são um conjunto de medidas que naturalmente não são só as fiscais. Portanto, essas sensibilizam uma parte da população, não o restante. Nós sabemos que são várias circunstâncias que andam à volta de, obviamente, ter mais condições de vida, um quotidiano mais fácil, e no quotidiano mais fácil há certamente a conciliação família-trabalho e os equipamentos de apoio à família ou as pessoas que ajudam a família. E isto é pano para mangas, e como só temos 10 minutos eu tenho que me calar, mas deste pensamento todo que entretanto fomos tendo, e falando muito com as autarquias, o Observatório no ano passado foi fazendo workshops com grupos de autarquias, e toda a gente tem esta dificuldade, este pensamento como ajudar as famílias, e vão-se fazendo coisas extraordinárias no país, que a Isabel vai vendo, para além daquelas que eram as próprias das autarquias, e que eram manter o saneamento básico. Foi preciso reconstruir isso tudo, e as autarquias dizem-nos, na última entrega de bandeiras, o Presidente da Associação dos Municípios foi muito claro, há agora um outro patamar onde temos que nos colocar, e que tem a ver com a qualidade de vida das famílias nos nossos municípios. E quando uma família tem qualidade de vida, em princípio, tem mais condições para ter filhos. Eu acho que uma política natalista pura e dura, em que as crianças e os bebés a crescer são números, em que eventualmente se pense num subsídio de nascimento, etc, etc, discordo desta política, porque primeiro é ver os bebés e as crianças como números que vão assegurar a nossa segurança social, não é por aí. Mas temos que dar condições às famílias para terem um número razoável de filhos, e este razoável entenda-se em termos demográficos aquele número que permita a substituição das gerações. Não é preciso desatar a ter filhos como as famílias numerosas têm, não é preciso chegarmos aí. O que é preciso é que as famílias tenham os filhos que desejam ter, que sonham ter, e nós sabemos que isso é o sonho de uma família em poder ter filhos, é assegura a substituição das gerações, que é assegurado pelo 2.1. Portanto, nem se trata de coisas. É muito difícil em Portugal, começa a ser muito difícil ter o segundo filho. E provavelmente no desenho destas políticas, municipais ou centrais, tinha que haver ajuda, já houve o tempo, tinha que haver ajuda do segundo para o terceiro. Mas nós agora temos que ajudar do primeiro para o segundo. Porque as médias são como as médias, não é? Portanto, há imensa gente que escolhe não ter filhos, o que é dramático do ponto de vista da relação conjugal e da vida, de uma ideia de família e de construção de uma sociedade que é feita por famílias. As sociedades coesas são feitas por famílias, não por seres individuais. E se não fossem as famílias e este tecido, a crise económica era muito mais difícil, não é? Se não fosse o colo das famílias e esta sensação de porto seguro que, apesar de tudo, uma família é. Portanto, como uma sociedade, se for constituída por indivíduos individuais, digamos assim, é muito menos coesa, nós precisamos de ter famílias tão estáveis quanto possíveis e que consigam albergar dentro delas uma, duas, três crianças, para que possa haver a opção de não ter crianças, alguns, que também temos que perceber, ou de algumas terem muito mais filhos ainda. Esta liberdade de escolha é muito importante, sendo que temos que perceber o problema de não ter o segundo filho, provavelmente, um terceiro era heroico, não é? E perceber onde é que está aqui a grande dificuldade das pessoas, que não é, eu insisto nisto, não é a minha percepção, pode estar errada, mas não é, a crise económica apenas. Mas os países mais ricos foi onde começou a diminuição do número de filhos. Os países pobres têm mais filhos. Portanto, é no continente europeu e depois nas sociedades ocidentais que a questão se colocou. E bastava aqui realmente um equilíbrio, que é em princípio o equilíbrio que as pessoas desejam. Por último, este trabalho do Observatório é um trabalho muito giro de se fazer. Quando as últimas bandeiras foram entregues há um mês atrás e nós temos o auditório onde damos as bandeiras é na Associação dos Municípios Portugueses e o auditório está cheio e vão presidentes da Câmara receber as bandeiras porque gostam de a ter, gostam de sentir que o seu município é um município virado para as famílias, para as crianças e para uma qualidade de vida onde as crianças naturalmente podem nascer. E dizer uma coisa que tenho dito sempre e que é mesmo, por último, que é para não me esmaçar mais. Há as políticas centrais que influenciam por decreto e as leis que influenciam, a fiscalidade é uma política central, certamente. Mas o que nós temos aprendido é que estas políticas de proximidade, que são as municipais, onde quem governa o município é muito próximo da vida das famílias e da realidade da vida das famílias, porque conhece as pessoas da sua rua, conhece a escola, conhece o centro de saúde, conhece os problemas, estas políticas locais também podem influenciar o poder central. Portanto, E acho que era muito interessante começar a ver o problema assim. Não o central que desencadeia o municipal, eu acredito mais, porque acredito mais naquilo que vem do terreno, que compreende o terreno, compreende as pessoas. É uma política com muito mais rosto humano do que o outro. Não sei se a fiscalidade e o quociente familiar, certamente, para nós, para mim, totalmente de acordo e influenciará talvez um bocadinho, não sei bem quem é que tem filhos por causa disso, mas admitindo que sim, é mais uma chega importante, há mil outras medidas que têm que ser vistas e que vão desde a escola à saúde, aos transportes, às IPSS, às ajudas em casa, às AMAs, aos equipamentos, e há um discurso, que é aquilo que marca a cultura, é quando nós fazemos um discurso continuado de esperança e de confiança. Eu acho que as pessoas não sabem o problema da natalidade. Começam agora a acordar porque os políticos acordaram para isso e fazem esse discurso. E também, como aqui é uma comissão com vários partidos, este assunto não é nem direito, nem da direita, nem da esquerda. É o pior que podem fazer por um assunto destes, é quando começa um tema que é importante para a vida das pessoas a ficar refém de um lado das ideologias. E esse é o meu pedido maior. Não é, tem a ver com as famílias das famílias, com a vida dos nossos amigos. Este é um tema que facilmente entrou agora, talvez porque os meus amigos sabem que eu estou dentro deste tema, e facilmente, olha, leva para lá que, olha, e esta ideia, e aquela. E facilmente num grupo de amigos as pessoas têm uma vontade de propor coisas. Algumas parecem disparatadas, outras não. Como na comissão, um casal de funcionários públicos escreveu para a comissão a propor uma das medidas que ali está, e que é muito engraçada, e que tem que ver com a licença parental poder ser partilhada entre pai e mãe de manhã ou de tarde, portanto ser assim. Isso é uma coisa de uma facilidade enorme em fazer, como há outras que são, que são fáceis de fazer e não custam dinheiro. E a gente tem que ter aqui uma certa criatividade, porque há coisas que se podem fazer sem dinheiro e que marca a cultura, marca o discurso político ou do quotidiano de dizer que Portugal precisa de crianças. Nós precisamos de crianças. É impensável que não as tenhamos. Como é que um país mais ou menos conservador, mas amigo, afetuoso, com uma história que, como a conhecemos, como é que nós somos o país do mundo com menos crianças a nascer? Passa-se aqui qualquer coisa que nos tem que inquietar e sobressaltar, seja de direita ou seja de esquerda, religioso ou não religioso. É porque não vamos. Estamos aqui muito preocupados com leis. Se não temos crianças, não temos país, nem temos. Há uma questão que vem aqui no relatório que é tão fácil de fazer, é este observatório, desculpem lá, é que é como é que uma mulher grávida não tem um médico de família? Como é que uma mulher grávida não tem, depois também há uma das propostas, como é que uma mulher grávida pode não ter um médico de família? Isto não custa dinheiro, custa só reorganizar as listas. E era um sinal importantíssimo que estamos a dar à mulher grávida e à criança que vai nascer. Estamos aqui a saúde para receber a criança que já lá está. E, portanto, abrem-se portas. Isto é simbólico. Há muitas coisas do discurso da natalidade que têm que ser simbólicas no sentido de olhar de uma forma positiva e acentuar não só a beleza de uma mulher grávida, estamos no Natal, mas a importância de que um bebê e outro e outro e outro nos transformam e nos vão provocar uma transformação social fundamental para as nossas vidas. Desculpa. Não é?
Bom, eu prometo ser breve. Posso? Vou falar aqui. Nós fizemos um apanhado daquilo que são as melhores práticas, que consideramos melhores práticas das respostas ao inquérito 2004, que, como a Margarida disse, foi respondido por 110 autarquias e que já nos dá uma base aqui do que é a realidade em Portugal. A nível das políticas locais de saúde, é importante referir que o papel das autarquias na área da saúde neste momento ultrapassa muito, muito mais do que a tradicional dimensão da sanitária. Neste momento recorre-se muito mais a temas como a promoção dos estilos de vida saudáveis, os rastreios, os diagnósticos de saúde municipais, são temas bastante importantes. Antigamente, aqui há uns anos, todas as questões estavam muito mais viradas para a sanidade, para as questões sanitárias, mas neste momento este papel foi alterado. Assim, a nível das boas práticas, e que nós identificámos, por exemplo, as câmaras de Gouveia, Lagoa, Penafiel e Vila Franca do Campo, que oferecem as vacinas fora do Plano Nacional de Saúde a todos os bebés que nascem. Isto é uma medida que, a nível municipal, e dado o reduzido número de nascimentos, não tem um impacto financeiro muito grande, mas para as famílias é um sinal fantástico e faz toda a diferença no orçamento familiar. Póvoa do Lanhoso, por exemplo, tem um projeto muito interessante a nível da recuperação pós-parto, em que acompanha as mães no período pós-parto, tem aulas onde aconselha as melhores práticas e não só desportivas para as mães, como a nível do bebê, tem apoio à amamentação, tem apoio em diversas áreas relativamente à mãe e ao próprio bebê. Por exemplo, esta Reja Campo Maior tem cursos de preparação pré-parto e pós-parto gratuitos. Isto é importante também referir, que é a gratuidade destes cursos e destas medidas. Uma medida também muito, muito interessante, que é a existência de uma rede de ajudantes familiares na área da família, existente em Alveiazer e em Torres Novas. Estas ajudantes familiares ajudam, conforme diz o nome, ajudam nas tarefas familiares, quer no tratamento da casa, quer no, a tomar conta das crianças, em tudo o que tem a ver com o ambiente de casa e da família. Estas ajudantes familiares existem e são gratuitas também, todos os serviços que existem são gratuitos para as famílias. Alcanena tem uma medida também bastante interessante e que faz muita diferença, que é também o cheque dentista, que é oferecido a todas as crianças do primeiro ciclo para uma consulta dentária. Em Odmira existe uma medida também bastante interessante que tem a ver com a disponibilização do seguro de saúde, não só para os seus colaboradores, como para todos os familiares, o que também faz muita diferença a nível do orçamento familiar. No Redondo e em Santarém existe apoio psicológico para pais e filhos, que é disponível gratuitamente para todas as famílias que assim o entendam ou que necessitem. A nível de rastreios, existe em vários municípios vários tipos de rastreios. O que nós aqui salientamos, no caso do Fundão, é a questão do rastreio visual ser dirigido às crianças do primeiro ciclo e ser gratuito também. No Fundão existe também uma semana, que é a Semana do Bebê, que a Câmara Municipal promove em colaboração com o Centro Hospitalar da Cova da Beira, onde existem, para além de workshops, existem palestras, existem uma série de atividades e dinâmicas à volta do bebê e dos nascimentos. Bom, isto foram as boas práticas identificadas das 110 autarquias que responderam ao inquérito e que nós consideramos que são bons exemplos que podem ser aproveitados para, a nível nacional, implementar algumas destas medidas. Verificámos também, a nível europeu, algumas boas práticas que também nos parece que podem ter uma grande importância a nível da natalidade, podem ter um impacto bastante positivo, que é o que tem acontecido nestes países, que é o caso da França, onde 99% das mães recebe pelo menos uma visita pré-natal individual e outra pós-parto realizada por técnicos especializados. Estas visitas são visitas domiciliárias, onde a mãe não tem que se deslocar e onde há um acompanhamento contínuo. E aqui falamos pelo menos uma visita porque algumas mães optam por não ter mais, mas normalmente estas visitas vão-se prolongando durante todo o período da gravidez. Na Noruega, o acompanhamento médico é gratuito para todas as grávidas, desde a primeira consulta até ao nascimento. Existe também a possibilidade de haver um acompanhamento gratuito após o nascimento. Este acompanhamento médico pode ser também domiciliário ou, caso a grávida ou a mãe opte por isso, ser em consultório. A Itália, que nos apareceu como sendo também um dos exemplos, tem também um acompanhamento médico pré e pós-natal completamente gratuito, desde o início até ao final da gravidez e depois no pós-parto, com acompanhamento com aulas, cursos, uma série de questões que são importantes. Na Holanda, uma medida que nos pareceu muito curiosa e que nos ajuda a refletir um bocadinho o que é que pode ser e, às vezes, o que é que faz diferença na vida das famílias. Então, na Holanda, todas as mães dos recém-nascidos têm direito a usufruir de apoio domiciliário de uma ajudante familiar pelo período mínimo de uma semana. Isto, eles podem optar por ter só uma semana ou podem optar por prolongar até aos 12 meses. Estas ajudantes especializadas dão apoio completo e formação a toda a família em áreas como a amamentação, o aleitamento, os cuidados com o bebê, os banhos, tudo o que tem a ver com o bebê, mas para além disto dão todo o apoio à família, tudo o que pode fazer diferença, podem ajudar na limpeza da casa, ajudam a tomar conta dos filhos mais velhos, ajudam no estudo, enfim, é uma medida que pode não ter um custo muito grande, mas que pode ser uma grande ajuda nas famílias. Outras medidas que identificámos foi a questão dos cuidados gratuitos, os cuidados de saúde serem gratuitos para todas as crianças e jovens para além dos 12 anos, desde que, seja, que estejam dependentes, que estejam a estudar, no caso da Suécia, por exemplo, desde que confirmem ou tenham um certificado em que estão a estudar ou a frequentar o ensino, têm direito a ter os cuidados de saúde todos gratuitos, inclui também cuidados dentários e oftalmológicos, têm também ajuda nessas áreas. Por outro lado, existe também, em muitos países foram identificados a disponibilização do acompanhamento pré-parto, com aulas gratuitas, de preparação para o parto e do acompanhamento médico regular gratuito. Esta é uma medida que é muito frequente a nível europeu, que é o acompanhamento durante toda a gravidez ser gratuito e ter direito a um médico que as acompanha desde o início até ao fim. Muitas vezes pode não ser o médico. Há também o caso das midwives, que aparecem aqui como papel alternativo, mas que também complementar. Finalmente, o acompanhamento para famílias com recém-nascidos, com as tais visitas domiciliárias realizadas muitas vezes por enfermeiras, no caso, por exemplo, na fase da amamentação, que as enfermeiras deslocam-se à casa da pessoa se está com dificuldades, precisa de ajuda. Enfim, há um acompanhamento personalizado que faz toda a diferença. Também a nível de pode ser o aconselhamento psicológico, o acompanhamento psicológico, porque nesta fase também as mulheres mostram ter alguma fragilidade. E por outro lado também existe o papel da assistente social, mas não como nós o temos cá. É uma assistente social mais uma ajudante domiciliária do que propriamente uma assistente social, que vai ajudar em tudo o que seja necessário em casa. Pronto, terminando assim as boas práticas, passamos a apresentar aqui as nossas propostas. E então, em primeiro lugar, nós propomos que os cuidados de saúde sejam gratuitos durante toda a gravidez e os primeiros 6 anos de vida da criança, com o acompanhamento médico de família obrigatório. Depois, achamos também importante o acompanhamento domiciliário pós-parto gratuito por técnicos especializados, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde e higiene dos bebés recém-nascidos e no período da amamentação. O acompanhamento psicológico gratuito para mães, aqui mães e crianças também parece importante. A oferta das vacinas recomendadas pelos pediatras que se encontram fora do plano obrigatório. Muitos pediatras recomendam estas vacinas e há muitas famílias a pagar estas vacinas à parte. Não entendemos porque é que não estão no Plano Nacional de Saúde, se são assim tão importantes, mas como não estão, e parece uma ajuda muito importante, são elas a Prevnar, a Rotatec e a Bexero. A criação das ajudantes familiares no apoio domiciliário nos primeiros meses de vida do bebê, nem que seja no primeiro mês, faz toda a diferença, nem que seja duas horas por dia. Depois, a revisão das condições de isenção nas taxas moderadoras, a tal questão do alargamento para além dos 12 anos, não se percebe o que é que acontece a partir dos 12 anos que faz com que tenha de se pagar taxas moderadoras, porque as crianças aos 12 anos nem sequer podem trabalhar, não têm rendimento, estão dependentes de qualquer forma, enfim, é uma questão que aqui fica. Depois, a promoção, esta também é muito fácil de implementar, a promoção de rastreios e sessões de sensibilização sobre saúde em escolas do primeiro ciclo. Depois, a oferta dos tais cheque dentista ou cheque oftalmologista. Isto porquê? Porque muitas famílias deixam de ter acesso a este tipo de consultas e de cuidados e descuram muitas vezes este tipo de questões, porque são consultas caras, porque os tratamentos são, de facto, muito dispendiosos. Finalmente, nós propomos também, nas questões da infertilidade, o apoio financeiro aos métodos naturais, isto é, sabemos que os métodos não naturais têm um apoio financeiro bastante largo e, neste caso, eu acho que em termos de apoio financeiro aos métodos naturais seria extremamente importante. Até porque os resultados, pronto, existem estudos que demonstram que os resultados são bastante maiores nos métodos naturais do que no IVF. Mas, e pronto, e termino aqui. Obrigada por nos ter recebido.
Muito bem. Agora passaremos a palavra aqui aos seus deputados. Também gostaria de dar nota que eu próprio, em 2010, fui convidado para estar na distribuição, na entrega dessas bandeiras. em Coimbra, exatamente. Nessa altura estive aqui a pesquisar, foram 17 municípios distinguidos, um deles o de Póvoa de Lanhoso, e o engraçado é que isto depois tem uma repercussão enorme na imprensa local em todo o país. E, portanto, e havia, não sei se agora se mantém, mas deve manter, uma tendência para crescimento do número de autarquias que quer, de alguma forma, incluir-se, fazer parte deste grupo de políticas familiarmente responsáveis. Muito bem, estão agora, então, passo a palavra aos senhores deputados, senhora deputada Carla Rodrigues, ao favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a doutora Isabel Santos e a doutora Margarida Neto em representação do Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis. Cumprimentá-las e agradecer-lhes a presença e os contributos que nos trazem aqui hoje e agradecer a disponibilidade para colaborar connosco neste problema que a todos nos deve congregar. O enquadramento da questão, eu não vou entrar em pormenores, a doutora Isabel Santos sabe bem, fez parte do grupo de trabalho que produziu um relatório que a acompanha, que foi promovido pelo Partido Social Democrata, e este relatório, Por um Portugal Amigo das Crianças, das Famílias e da Natalidade, está longe de ser um ponto de chegada, é sim um ponto de partida para um debate que entendemos que deve ser mais amplo, mais abrangente, porque efetivamente este não é um problema exclusivo de Portugal, este também não é um problema de hoje, nem um problema de ontem, nem nasceu nesta última legislatura, é um problema que se vem agudizando ao longo dos anos, e este problema, como disse bem também a doutora Isabel Santos, não tem cariz ideológico, não tem cor partidária. Isabel, sim, exato, peço desculpa, a doutora Margarida Neto, não tem cor partidária este problema, e daí o grupo parlamentar do PSD ter entendido alargar a discussão deste problema e alargar esta tentativa de busca de soluções a todos os grupos parlamentares, tendo apresentado o projeto de resolução que foi aprovado e que pede, digamos assim, a todas as comissões que promovam este debate e que possam apresentar medidas setoriais concretas, específicas, para a resolução do problema, porque o problema está diagnosticado e as causas do problema são várias, e interessa é perdermos menos tempo com essa discussão teórica e passarmos para a resolução concreta dos problemas. Por isso nós, e gostaria de deixar isto aqui frisado, nós rejeitamos qualquer instrumentalização política ou partidária deste assunto e estamos muito mais focados, nós, Grupo Parlamentar do PSD, na busca de soluções e não tanto nas causas, que são várias, com vários protagonistas, vários responsáveis, e que não interessa agora aqui nesta sede discutir, mas sim a busca de soluções. E nesta busca de soluções todos somos convocados, como disse bem a doutora Margarida, este problema não é de hoje, e o poder político agora que se começou a centrar nesta questão e interessar mais concretamente por esta questão tem suscitado também esse debate na sociedade civil, e portanto as instituições da sociedade civil também são todas convocadas para a busca das soluções. As autarquias são o poder político mais próximo das famílias, são o poder político que mais rapidamente se apercebem das carências, das necessidades, e que também, se calhar, mais rapidamente encontram soluções para responder a essas carências, a essas preocupações. O Observatório reúne estes dados importantes que nos foram trazidos aqui e que nós saudamos, e que são uma excelente ferramenta de trabalho. Como foi dito, não há, no início da intervenção, não há uma medida que promova a natalidade, não há uma solução milagrosa. Há bocado nós ouvimos a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas que nos disseram que isto não é um problema não se pode catalogar como sendo um problema económico, um problema, porque temos vários exemplos pelo mundo fora e mesmo em Portugal, que não é essa a questão. Isto dizia o representante da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, que tem muito mais um problema de mentalidade. E, portanto, o facto desta questão estar a ser trazida ao debate já tem essa vantagem de ajudar as pessoas também a pensarem as questões e a tentar ultrapassar esta questão de mentalidade, este handicap de mentalidade, que efetivamente é isso que retrai, não tanto as políticas. Mas é óbvio que o Estado tem que dar sinais. E pode e deve dar um sinal determinante às famílias para que haja esta mudança de mentalidade tão necessária. E, portanto, agradecendo muito os contributos que trouxeram e que já nos trazem propostas concretas, era isso que nós queríamos efetivamente, eram estas propostas concretas. E eu perguntava só, de todos estes exemplos interessantes e imaginativos e engenhosos que as autarquias foram encontrando, se da experiência que têm podem eleger uma destas medidas que poderia e deveria ser replicada a nível nacional e que consubstanciaria um sinal importante para as famílias, para a remoção dos obstáculos à natalidade desejada. E dos exemplos que nos trouxeram também do mundo, nos exemplos externos, também qual é, no vosso entender, aquele exemplo, muitas das medidas que aqui também, também foram afloradas de outros países, algumas já existem, os cuidados de saúde gratuitos já existem em Portugal e outras, mas qual seria aquela que vocês elegeriam como também sendo simbólica para se dar esta inversão de mentalidades e que em Portugal poderia produzir o efeito por todos desejado. E agradeço mais uma vez os contributos, que foram excelentes, e a disponibilidade para colaborar connosco. Sim, está aqui a minha colega a pedir, obviamente que a apresentação que fizeram, com certeza vão deixar para ser distribuída na comissão. Deixe-me só fazer uma referência, porque é o seguinte, nós este observatório está a ser inicialmente ouvido na Comissão de Saúde, porque a Comissão de Saúde entendeu, e bem, que nós devíamos fazer um debate profundo e deveríamos antecipar o calendário que estava previamente estabelecido e começar já a ouvir as entidades para depois termos mais tempo para aprofundar, porque nós temos esta resolução da Assembleia da República, dá-nos um limite, um prazo limite, e portanto nós temos que cumprir esse prazo. Daí a Comissão de Saúde ter avançado e daí vocês terem sido logo a terceira entidade a ser ouvida. Eu admito que haja outras comissões que pretendam também ouvir, aliás temos aqui uma deputada do Grupo Parlamentar do PSD, que é da Comissão de Poder Local, que obviamente também tem todo o interesse em ouvir, até numa perspectiva mais abrangente que não a saúde. Obviamente a circunstância de terem vindo em primeiro lugar à Comissão de Saúde foi precisamente essa, de esta comissão se ter antecipado nessas audições e não ter havido tempo para coordenar com as outras comissões. Algumas delas ainda estão a apresentar a lista de entidades a ouvir. Mas, de qualquer forma, os vossos contributos são muito válidos e o documento que nos trazem também, se o puderem deixar, nós faremos circular pelas várias comissões. Muito obrigada.
Deputada, não...
Muito obrigada. Cumprimento a doutora Isabel Santos, a doutora Margarida Neto, e agradeço os contributos que também nos trouxeram aqui em torno da questão da natalidade. Eu queria fazer, antes de podermos abordar aqui especificamente as questões de saúde, dado que estamos na Comissão de Saúde, mas permitam-me só fazer um breve comentário, porque de facto, segundo os dados que conhecemos, a natalidade tem tido uma tendência decrescente no nosso país, e que é uma coisa de há vários anos, ou até de há várias décadas. Eu creio que houve ali um momento, a seguir ao 25 de Abril, houve uma ligeira subida. Ao longo deste tempo tem havido alguns momentos com ligeiras subidas, menos significativas que essas, mas a verdade é que tem vindo sempre a reduzir. eu creio que isto, obviamente, há várias opiniões, mas na nossa opinião nós não desligamos isto, de facto, das condições de vida das pessoas. E a verdade é que, principalmente nos últimos anos, as condições de vida têm vindo, de facto, a diminuir. E isto tem reflexos. Nós estamos a falar da questão do emprego, da questão do rendimento, da remuneração salarial, porque hoje, eu creio que também conhecem, mas aparecem propostas de emprego, salvo seja, não lhe vou chamar emprego porque aquilo é por um período transitório. Normalmente contratam por 6 meses ou 1 ano, podem lá ficar, podem não ficar. Mas contratam, querem licenciados com 3 anos de experiência, dominem 2, 3 línguas, tenham carta de condução, ponham o seu carro a depor, X horas de trabalho, 600 euros. E eu creio que isto nem é incentivador para a autonomia, para a independência, para uma realização do ponto de vista pessoal e profissional por parte destes jovens, nem sequer dá qualquer tipo de estabilidade para que um jovem casal possa planear o seu futuro, a constituição da sua família, a saída da casa dos pais, a compra da habitação. Tudo isto está envolvido. E eu creio que, quando falamos em condições e quando nós consideramos que não estão asseguradas as condições para que os jovens, eu estou-me a referir aos jovens, mas não tem que ser, não é necessariamente, mas para que os casais, né, em idade fértil, possam efetivamente tomar a decisão de quando é que vão ter os filhos, se vão ter um filho, se vão ter mais filhos. Obviamente que isto tudo condiciona, porque as pessoas planeiam e efetivamente a família e planeiam de facto a vida a dois, e acredito que, e acho legítimo que procurem, obviamente, a expressão antiga que muitos dos nossos pais tinham, mas que querem dar o melhor para os seus filhos. E eu acho que isso é justo e é legítimo, quer do ponto de vista das questões de saúde, das questões de educação, para que possam efetivamente ter asseguradas um conjunto de oportunidades que lhes permitam ter sucesso depois também na sua vida. Eu penso que isto tudo é legítimo. Mas a verdade é que, e não estou a falar de condições ideais, há pouco discutia-se nas condições ideais. Não, não estou a falar de condições ideais, estou a falar de garantir um conjunto de condições que a nossa Constituição considera e consagrou como direitos e que hoje não são assegurados a todos os portugueses. Vou falar um emprego com direitos, que haja estabilidade no emprego e que não haja esta precariedade com contratos de 6 meses, que não sabe o que é que vai acontecer no dia a seguir, ou que em muitos locais de trabalho em que a mulher grávida muitas vezes é despedida, ou então o seu contrato termina e não é renovado o seu contrato, porque isto é a realidade de milhares e de milhares de portugueses no nosso país. Sem falar da questão de imigração, em que, nomeadamente, muitos imigrantes jovens saem. Mas isto para dizer que consideramos que, efetivamente, há aqui uma relação. E, aliás, no inquérito à fecundidade, uma das questões que era colocada era, efetivamente, a questão do emprego, a questão da estabilidade em relação à sua vida para poder tomar estas decisões. É verdade que, pois, isto tem influência. As pessoas adiam o momento de ter o primeiro filho. Muitas das vezes têm o primeiro filho e gostavam de ter o segundo e já não têm e ficam só, de facto, pelo filho único, que é o que nós temos, é o que se registra e o que se constata, de facto, na nossa realidade. Eu creio que as questões da natalidade, ou seja, aquilo que são o conjunto de fatores que influenciam a natalidade, ou seja, não há um único fator, há vários, e que para uma família pode ter mais peso determinado fator, muito embora que eu acho que as questões do emprego, da estabilidade, acabam por estar um pouco à cabeça ou por ser levantada pela maioria das pessoas, mas o que pode ser um fator determinante para uma família pode não ser exatamente o mesmo fator determinante para outra família. Por isso, estamos a falar, de facto, de um conjunto de fatores multissetoriais, como lhes queiram determinar, em que as questões da saúde também entram, entre as questões da habitação, entre as questões da educação, entram as questões da saúde, podem entrar também as questões do bem-estar, do espaço público, do conforto, de facto termos também espaços urbanos adequados para que as famílias se possam efetivamente ter a melhor qualidade de vida e que possam ir melhorando nessa mesma qualidade de vida. E isto para dizer o quê? Para dizer que efetivamente, para podermos encontrar as soluções, temos que identificar os problemas. Nós, enquanto não identificarmos os problemas, também não conseguiremos encontrar as soluções mais adequadas, de facto, para resolver estas questões, que eu creio que é preocupante. Mas há um indicador que, para todos os efeitos, alteradas as condições, ou melhoradas as condições de vida das pessoas, pode ser um indicador animador, entre aspas, que é o facto da fecundidade desejada, como é designado, ser de 2,35, ou seja, efetivamente os casais, as famílias portuguesas desejam ter mais filhos. Não o têm, pois por causa das outras condicionantes. Mas se as outras condicionantes forem resolvidas, e não é uma questão de um, dois, três anos, é de facto, há um conjunto de políticas que deveriam ser adotadas, obviamente que poderemos ter uma inversão. Quando digo uma inversão, podemos ir tentando parar com esta tendência decrescente, não é? E de facto poderemos ter uma inversão nessa mesma tendência. Agora, eu não posso desligar isto também da avaliação política, porque a verdade é que ao longo dos últimos anos, nem digo nos últimos anos, né? O PCP, a avaliação que tem feito é de facto que nós estamos há 38 anos com políticas de direita que efetivamente elas têm-se vindo a agravar. Acho que nos últimos anos, então, com o dito memorando de entendimento, agravaram-se bastante, bastante mesmo, mas a verdade é que esse conjunto de políticas não contribui nem para a natalidade, nem são um incentivo para a própria natalidade, não dão confiança, não transmitem esperança. E a verdade é que nós temos estado num sentido descendente em relação a esta matéria. Bom, não me quero perder mais, nem prolongar mais nestas considerações mais gerais, mas queria também deixar esta nossa reflexão, porque efetivamente a responsabilidade da redução da natalidade não são das famílias. As famílias por si, se fossem garantidas as condições, tinham efetivamente mais filhos. Nós também consideramos que as famílias devem ter os filhos que desejam ter. Não é? É uma decisão que é da família. O que é que cabe ao Estado? Cabe assegurar, ou o que é que cabe ao Governo? Assegurar as condições para que as famílias possam conseguir concretizar esses seus desejos e esses seus sonhos. E é isso que não está a ser feito. Por isso há aqui, obviamente, questões de opções políticas, por isso há aqui, obviamente, questões de intervenção direta por parte do Governo, que têm que ser, dos governos que não fizeram, e que têm que ser efetivamente feitas. E há um conjunto de políticas. Aliás, estas políticas têm que ser, pois, também nacionais, não é? Porque os casais que vivam na região do norte, no centro ou no sul, obviamente, deve-lhes ser assegurado o conjunto de condições. Não estou com isto a dizer que, obviamente, os municípios não podem ter os seus projetos e as suas iniciativas, podem e devem-nos ter. Sobre as questões da saúde, o que é que eu gostaria de referir? Eu penso que o conjunto de exemplos que foram aqui trazidos demonstram uma coisa, que é os municípios estão-se a substituir aquilo que o Serviço Nacional de Saúde deveria garantir. Não vou dar todos os exemplos, mas, por exemplo, nós consideramos que o direito à saúde é um direito de todos. Não deveriam de existir sequer taxas moderadoras. Elas são injustas e elas constituem um impedimento. Um exemplo concreto. O acesso à saúde oral, à saúde visual, à saúde mental, deve ser garantido para todos. Aliás, os próprios cuidados de saúde primários deveriam ter técnicos e profissionais de saúde para dar esta mesma resposta. E acho que salienta uma outra coisa, que é, de facto, a promoção de saúde, que no nosso país nós estamos atrasadíssimos a esse nível. Temos a prevenção da doença e a promoção de saúde, de facto, é algo que deveríamos e é imprescindível que se invista mais nos próximos tempos. Eu queria referir que eu penso que o desinvestimento se tem sentido ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e para tocar aqui em concreto nas questões de saúde, também não dão a confiança nem a segurança que as famílias precisam, porque, de facto, é a falta do médico de família, como já se referiu, é o enfermeiro de família, continua a não existir. A questão da vacinação, foram referidas aquelas três vacinas que, de facto, faria sentido uma avaliação para integrar no Plano Nacional de Vacinação, são as questões, de facto, associadas com estas especificidades ou estes cuidados de saúde mais específicos, mas que deveriam ser garantidos a todos. Saúde materna ou infantil, de facto, o acesso ao planeamento familiar na íntegra, e isso, de facto, está bastante condicionado. E eu consideramos, aliás, que são aspectos que limitam, condicionam, mas mais que isso, não dão. Há pouco falava-se também de confiança, porque é preciso ter confiança, é preciso dar estabilidade, é preciso dar segurança para que, efetivamente, os casais, os jovens, tomem as suas decisões, não é? Não adiem a decisão de ter filhos ou que possam ter efetivamente o número de filhos que desejam. Eu creio que o encerramento dos serviços públicos, nomeadamente na área da saúde, a redução de valências, a redução de horários, também é um aspecto que tem contribuído, que não contribui para essa segurança, porque de facto nós temos visto norte a sul do país, vão encerrando extensões de serviços e vão afastando os cuidados de saúde primários das populações.
Do Ivo Oliveira e depois o Sr. Deputado da Conceição de Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Dra. Margarida Neto, a Dra. Isabel Santos e o Observatório das Autarquias familiarmente responsáveis. De facto, o diagnóstico vai estando feito, mas nós agora, nesta altura, e começam a sair os dados, os relatórios do pós-crise, ou que vão retratando o impacto da crise na nossa sociedade, e nós vamos ficando cada vez mais preocupados. A doutora Margarida Neto, enquanto psiquiatra, viu certamente o relatório recente sobre a saúde mental, que demonstra que o país está, de facto, com grandes problemas nessa área, o número de depressões, o número de pessoas com patologias de ansiedade, os números da pobreza. Nós temos hoje um quarto da população em situação de pobreza, afetando sobretudo os jovens e as famílias que têm filhos a cargo. Os números da natalidade e os dados da natalidade demonstram que nós estamos na cauda da Europa e do mundo em termos de natalidade, e de facto é necessário fazermos alguma coisa, ou muita coisa, sobre isso. A nossa resposta a esta situação pode ser de facto de várias vertentes, mas eu acho é que nós corremos o risco de chegarmos ao final de todo este processo, serem apresentadas 100 ou 200 medidas para a natalidade, medidas de índole fiscal, medidas no âmbito da saúde, medidas no âmbito de diversas áreas, mas ao mesmo tempo continuarmos a despedir pessoas nos serviços públicos, continuarmos a descapitalizar o funcionamento do Estado, o desemprego continuar a aumentar, em si continuar a incentivar os jovens à imigração, ou seja, vamos estar a incidir sobre variáveis que, sendo importantes e contribuindo para a natalidade, não são essas que justificam que Portugal esteja na cauda da Europa, porque, como a doutora Margarida Neto muito bem referiu, existem elementos culturais nesta situação, e elementos culturais que distinguem Portugal, por exemplo, do norte da Europa, em termos de consideração da família, em termos de promoção da natalidade, que não justificariam-se por si só que nós estivéssemos na cauda da Europa. Portanto, acho que é importante tornar o cotidiano mais fácil, conciliar o trabalho com a família, aumentar a qualidade de vida nos municípios, fazer todas essas medidas que vão no sentido correto, como aqui apresentaram. Mas o importante e os determinantes fundamentais, aquilo que traz futuro a uma sociedade, é de facto incidir no emprego, e é de facto dar condições a que as famílias possam realizar-se e ter os seus filhos. Porque nós, quando olhamos, por exemplo, a última geração de baby boomers, não é, que seguiu à guerra, trazia uma lógica de esperança, não é? E isso é que fez com que a natalidade tivesse esse crescimento muito grande. E hoje é isso que nós temos que continuar a encontrar, não é? Quais são, que esperança é que nós temos para o futuro, para que as pessoas possam, com confiança, com tranquilidade, fazer os seus projetos de vida com que sempre sonharam. Porque, pronto, só aqui mais um dado, que o recente relatório do Instituto Nacional de Estatística sobre a juventude, que saiu no Dia Internacional da Juventude e comparou a juventude na última década, dizia que nós hoje somos menos de 500 mil, o desemprego é o dobro da média nacional, os salários são cada vez mais baixos, aumentaram os que residem em casa dos pais, muitos emigraram e, ao mesmo tempo, têm têm muitas qualificações relativamente às gerações que os precederam. E, portanto, eu acho que o que é importante é nós encontrarmos aqui uma solução que dê emprego, que dê estabilidade e que dê futuro ao país. Depois, só aqui, duas ou três questões muito rápidas sobre as questões das medidas da autarquia e o impacto que isso pode ter. Atualmente discute-se muito a questão da municipalização na saúde, na educação. Que impacto é que isso poderá ter? Já referiram que talvez mais proximidade possa ser eventualmente melhor, mas queria que detalhasse um pouco mais, se possível. Depois, a questão dos cheques e dos incentivos para a natalidade, que ainda há muitos municípios que o fazem. Portanto, que incentivam o nascimento, ou batizado, portanto, que fazem por essas alturas. E depois, a questão da perda de serviços públicos no interior, o impacto nas autarquias, que isso representa nessas localidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Doutoras, caros colegas. Eu queria fazer só uma reflexão e dar uma sugestão de trabalho, porque, assim, e vou começar pela reflexão, porque, quer dizer, há cerca de 40 anos começou o acesso em massa das mulheres ao mercado de trabalho. Não. E este acesso em massa das mulheres ao mercado de trabalho tem duas gerações de permeio, em larga escala. E, portanto, as avós, as mães de há duas gerações, hoje são ainda já avós não disponíveis porque ainda continuam a trabalhar. E acho que um dos grandes sustentáculos para muitas famílias e para muitos jovens casais que desejariam ter filhos é o facto de não terem ninguém, sobretudo nos primeiros meses de vida em que as dificuldades são maiores, enquanto não se adaptam à criança, enquanto não dormem, enquanto não têm noites bem dormidas, não sei o que mais, que é fundamental. E, portanto, acho que uma das grandes coisas que falta neste país é, de facto, avós disponíveis e avós para tomarem conta dos seus netos, que é um braço armado muito forte. Queria colocar outra questão, eu não tenho sobre ela nenhum juízo, vamos lá ver, mas o terreno tem-me dado, e eu acho que são de facto as diferentes comissões que poderiam parar sobre isto, designadamente a de poder local e também aquela que tem o arrendamento, penso que também é de poder local. Eu tenho constatado no terreno que em termos de habitações sociais, que não são só para pobres, são para quem elas recorrem, o que é que acontece? Quando há um jovem casal que recorre à habitação, é normalmente atribuído um T1 ou um T2. E às vezes aumentam o número de filhos. E a verdade é que a habitação social continua sujeita ao mesmo regime do arrendamento urbano em geral, com exceção, se me permite, com exceção da renda condicionada aos motivos do agregado familiar. Todos os demais motivos são, eu sei de municípios que já tentaram obviar a casais que têm 3 e 4 filhos e que a quem atribuíram um T1 e estão todos a dormir na sala de jantar, os 3 filhos, mais o pequenino que dorme com os pais, porque não podem, aquela família que faleceu o marido e faleceu, aí fica ali uma pessoa num T2 ou num T3 porque os filhos foram saindo, e a pessoa fica sozinha num T3 e ao lado tem famílias com 2 e 3 filhos num T1. E eu penso que aquilo é um bem que é gerível. E ao ser gerível, eu penso que a habitação social deveria ter um regime que permitisse esta gestão em função de interesses prioritários devidamente avaliados em cada momento. Eu não, quer dizer, eu até sei como é que isto se pode fazer, mas queria deixar isto à consideração das pessoas, e porque eu acho que esta medida é transversal e se calhar poderíamos todos pensar nela, porque eu sei de municípios que já perderam ações de despejo, não de despejo, na tentativa apenas de mudança de habitação, dizer ao senhor, olha, agora está, é uma família, uma pessoa só, vai para um T1 ou vai para um T2, para que o seu T3 fique para aquela, e já perderam ações por causa disto. E, portanto, queria deixar esta sugestão.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra agora às senhoras doutoras, como preferirem.
Isto é difícil, porque a gente vem aqui enquanto saúde, porque, não é? Porque apetece é falar do resto. Claro, sim, é verdade. E saúde é bem-estar. E saúde, no seu sentido amplo, É bem-estar e acabamos por bater em várias dimensões muito importantes, onde vamos ter certamente com o poder local ali da Comissão da Senhora Deputada, que se trabalhar estes temas é importantíssimo por causa daqui da habitação social, e nós sabemos pelos inquéritos que se passa aqui, também por causa do IMI, ou seja, quando esta está nas vossas mãos, Senhor Deputado, e já houve aqui propostas, penso eu. Portanto, mas sabem há quantos anos se fala no IMI? O IMI que é pagar mais porque a família cresceu, que é semelhante à habitação social, e estas coisas da natureza não podem ser só de políticas sociais, porque há todo o resto, mesmo a tarifa familiar da água, às vezes é confundida com tarifa social da água, e, portanto, é uma questão de justiça. Portanto, a família não deve pagar muito mais por metro cúbico, porque tem lá crianças para dar luz. É essa a razão. Portanto, não vamos só ajudar as famílias com poucos rendimentos, que isso é a política assistencialista, não é? A política familiar é uma política que ultrapassa o assistencialismo, é para todas as famílias. Isso é muito importante, e às vezes não é fácil explicar isto. Portanto, o IMI, se a família muda de casa, porque tem os idosos em casa, ou tem um pai e uma mãe, e tem 3 ou 4 filhos... que era uma coisa extraordinária se tivesse, não é? Não deve pagar um IMI de uma casa de luxo, porque não é nenhum luxo o que se passa lá dentro, é um trabalho, é a vida da família. E, portanto, o IMI não devia subir assim desta maneira, por metro quadrado, sendo que para se pagar mais tem que se perceber quantas pessoas lá vivem. E, portanto, não deve ser o mesmo. Mas esta medida, que quem está de fora da Assembleia da República, parece uma coisa fácil, tem muitos anos já aqui. Há muitos anos que as famílias numerosas propõem isso. Muitos anos mesmo. Mesmo a tarifa familiar da água, há um crescendo e cada vez mais municípios têm, mas não cobre
120.
Que é uma coisa... Porque é que uma família há de pagar mais metro... Uma coisa... Quem não está cá dentro, ao cidadão comum, torna-se difícil compreender. Eu, por exemplo, Isabel, que vocês levem tanto tempo a fazer coisas de uma razoabilidade absoluta. E nós temos as contas feitas, as famílias numerosas têm as contas feitas, quanto é que custa o metro cúbico de uma família com 2 ou 3 filhos? Porque é que o terceiro filho há de pagar mais caro a água do vizinho do lado? Não passa pela cabeça. Enfim, medidas simbólicas, eu acho que a grávida, uma mulher que engravida e não tem médico de família, quando podia ter... Era uma medida, de facto, não tem, simbólica no sentido que a saúde olha a maternidade e a paternidade com valor. E tudo o que decorre a partir daí, não é? O planeamento familiar em Portugal funciona. Quer dizer, vamos lá ver, se não funcionasse, se há coisa que funciona, é o planeamento familiar. Porque as pessoas... Sim, mas quer dizer, se não funcionar... Isso é verdade, mas se o planeamento familiar ou os métodos de regulação dos nascimentos não funcionassem, nós não tínhamos um problema de natalidade. A coisa funciona, seja de que maneira for, as pessoas lá arranjam... Funciona, não pode dizer que não, porque... Diga? Não. Pronto. Depois, o planeamento familiar, quando foi imaginado o planeamento familiar, e até parte do Dr. Albino Aroso, não era só... com vista a reduzir o número de filhos. Era ajudar o casal e a família, tudo. Portanto, há uma composição da família, uma composição equilibrada, que não era só esta visão dos métodos de controle de nascimentos. Porque se nós tivéssemos do planeamento familiar uma visão mais ampla e da própria educação sexual, e aqui tem a ver com a saúde e a educação, que na escola... está dentro, agora, dentro da educação para a saúde, a própria educação para a saúde devia incluir uma reflexão sobre sexualidade, sobre regulação dos nascimentos, sobre filhos, sobre nascimentos. E não só sobre como não ter. Porque senão é também ver a saúde como só doença. Quando a gente sabe que é bem-estar e não a ausência de doença. Portanto, a própria educação sexual, dos afetos, devia conter uma visão positiva da família e de ter filhos.
A Alemanha tem a mesma taxa de natalidade que a Grécia. Ou por aí. Portanto, alguma coisa se passa de cultura que não tem a ver só com o trabalho e com a economia. Como é evidente, os últimos 4 anos fizeram decrescer a natalidade de uma forma... como é que eu ia dizer? Acento horrível. Que nos assombra, não é? E claro que a gente vai perguntar às famílias como é que isto podia ser, e a primeira resposta é aumento dos rendimentos disponíveis. E esse fica difícil, pois se a gente pudesse não haver crise, é mais a outra comissão, não é? Mas podemos ajudar as famílias a ter equipamentos para as crianças, porque aí ajuda os avós, não é? É a questão dos avós. Os avós têm que ser substituídos pela creche. E não há creche para todos. E a gente sabe isso. Há uns sítios onde há outros sítios onde não há. E, portanto, este equilíbrio... E nós temos boas taxas do cumprimento do programa PARS, salvo erro. Até temos boas estatísticas em relação a isso. Mas temos que ter mais. E, sobretudo, temos que ver onde é que há creche e onde é que não há. Já me perdi, mas... Não sei, Isabel, quer dizer alguma coisa? Os países da linha da frente, é possível inverter alguma coisa? Sim, porque a gente sabe que onde houve políticas, sobretudo em França, a situação que há 20, 30 anos estava mal, tem vindo a subir no bom sentido, e não é só os filhos dos muçulmanos, não são só. Mas e as políticas francesas são conhecidas, e portanto derreteram imenso dinheiro em relação ao investimento da família, em relação à construção de equipamentos de apoio à criança, em relação a dinheiro disponível para poder, a pessoa poder escolher estar a trabalhar, ou trabalhar a meio tempo, ou colocar a filha na creche, ou não trabalhar sequer. Não é? Portanto, há famílias que têm um tipo de problema e há outras famílias que têm outro. Essa flexibilidade das políticas... devia ser mais contemplada. Pois se está no desemprego, claro que tem que arranjar trabalho. O problema é que se arranjar trabalho, apaga 500 euros, ainda menos filhos vai ter. Não é? Sobretudo se tem um horário rígido. E esta família pensa assim, a outra família pensa assado. E, portanto, o que é preciso é um conjunto diversificado de medidas que sirvam as famílias. Em relação à saúde, há aqui outra medida que está no observatório, mas na comissão, que também é fácil de se fazer, que é a licença de maternidade. A licença de maternidade, para algumas situações de casais que não podem deixar de trabalhar, entre aspas, podia ser exercida, não o tal mês para o pai, mas uma manhã para o pai e uma tarde para a mãe, ou vice-versa. E, portanto, a pessoa pode continuar a trabalhar sem perda da carreira, exercendo a sua liberdade. Ora, ficas tu ou fico eu. E temos aqui uma paridade entre pai e mãe. Acho que esta medida prende-se com a saúde. Acho que era mais ou menos isto. Sim. Se prende com isto, porque tudo se prende com a família. A baixa por doença ou é total ou é nenhuma. Há doenças, sobretudo ao nível da psiquiatria. Isto também tem a ver até com a vida familiar ou um apoio a um filho. Podia ser também flexível. Eu estou de baixa algumas horas do dia de trabalho e regressar ao trabalho. Portanto, 3, 4, 5 horas de baixa, isso é possível de fazer. Isso é, exatamente, uma forma de apoio à família. Isabel, fala você, porque eu tenho uma aqui debaixo de... E agora, cada vez que vou falar, tu tens essa debaixo? Não? Estou cansada.
Muito bem, não sei se...
Sr. Presidente, eu agradeço-lhe imenso a oportunidade de fazer uma breve questão. Peço desculpa não ter conseguido chegar a tempo de as ouvir desde o início, mas devo-vos dizer que já li o relatório e, portanto, acho que tenho alguma...
O observatório.
Sim.
O observatório tem medidas.
Pois, eu... Exatamente. Aquilo que eu gostava de vos colocar é uma questão muito direta e não muito simples, mas direta. É se nestes municípios a quem é atribuída esta bandeira, este galardão pelo facto de terem políticas amigas da família, se têm alguma estatística, algum apuramento de se efetivamente nestes municípios onde essas medidas já foram implementadas ou já estão a ser implementadas desde há alguns anos a esta parte, alguns do meu distrito eu sei que estão e portanto já têm algum histórico destas implementações efetivas destas políticas, se já há resultados efetivos em termos de nascimento, número de filhos. Muito obrigada.
Galardão, disse eu, na atribuição, desculpa, Isabel, é que pedir aos municípios que primeiro, pensem mais coisas específicas para a natalidade. Podem ser os subsídios de nascimento, ou uma creche, ou, enfim, assegurada, ou um trabalho até assegurado, e pedir aos municípios para verem exatamente essa questão. Se estas práticas conduzem a um aumento da natalidade no distrito, ou no município, à volta. Porque senão estamos a coisas muito bonitas, são giras e tal, mas temos que perceber se elas têm mesmo impacto sobre este. Porque que têm sobre a qualidade da vida das famílias, não há dúvida. Sobre o gosto com que os municípios as fazem, não há dúvida. Se isso depois tem impacto ao nível do combate à desertificação ou à natalidade, não sabemos. Não é? Eu já me lembrei o que é que era. E tem a ver com a saúde. Que tem a ver com... Nós temos que reforçar os mecanismos que impedem o despedimento de uma mulher grávida. O despedimento ou a não contratualização de uma mulher grávida. É um bocadinho parecido com o médico de família. Nós, socialmente, temos que tornar relevante a maternidade e a paternidade. Isso é ao nível da saúde e ao nível do trabalho. E isto tem a ver com o compromisso social que todos temos que ter. Um patrão não pode olhar para uma trabalhadora que está grávida e olhá-la de lado. Até porque... Até sabemos, psicologicamente sabemos, isso até está estudado, que uma trabalhadora que se torna mãe torna-se melhor trabalhadora. Porque está sempre a aumenta as competências da capacitação como pessoa. Nós sabemos isso, não é? Conseguimos conciliar tudo, tornamos mais amadurecidas e mais o que fazemos bem, sem perder tempo. Isso. Portanto, o despedimento da mulher grávida é uma... Trato, por um lado, é do trabalho e, por outro lado, é da saúde. Claro que sim. Este apoio domiciliário na primeira semana de nascimento, porque não há avós disponíveis que vão ensinar as tarefas com o bebê. E hoje, como há poucos bebés, não crescemos no meio dos cuidados à primeira infância. Portanto, o centro de saúde estar próximo e poder ir lá à casa fazer esse apoio domiciliário, que não é só para os idosos em casa, acamados, mas também para as crianças que nascem, acho que era muito importante e muito fácil de se fazer. E há muitas coisas para trabalhar, mas quando se trabalha, tem-se resultados. Também era importante que os resultados das comissões fossem reunidos e não... E não coisas avulsas, não é? Há esta preocupação pela natalidade. Se as famílias viverem com mais qualidade, os filhos aparecem. Mesmo que sejam pouquinhos, mas nós provavelmente encerramos o ano com o número mais baixo de nascimentos, eu acho, pelo menos anuncia-se. Isso pode ser menos do que 80 mil bebés. E nessa altura, eu disse isto ao Primeiro-Ministro, portanto, vamos ter aqui um problema, não é? Tanta natalidade, tanta coisa, tanta comissão, tanta aná, podemos encerrar o ano 2014 com, aí somos mesmo o pior país da Europa e eventualmente do mundo em relação ao número de bebés que nascem. Portanto, alguma coisa se passa em Portugal, alguma doença o país sofre. Só também, não posso deixar de dizer isto, é estranho que em termos de saúde... Não me levem a mal de dizer isto, mas é sempre a pergunta número um ou número dois nas sessões de esclarecimento que a gente tem feito. Então, e o aborto? Eu não gosto de misturar os dois temas, mas é verdade que para o aborto há uma data de... Há uma via verde para a saúde, há uma via verde que se constrói com muita facilidade. Os números do aborto são
muito grandes e continuam a abortar pessoas sem condições de vida ou que dizem que não têm, condições de vida para ter aquela criança. E eu acho que nós precisávamos de ajudar essas pessoas, perguntar concretamente o que é que precisa, onde é que é o apoio para que as crianças nasçam. Porque são, apesar de tudo, são 20 mil bebés que morrem, por muitas razões. As sociais custam muito, e custam muito os abortos de repetição e a falta de apoio psicológico para as pessoas que estão a fazer abortos de repetição. Os números são conhecidos, e essa é uma franja pequena nos números do aborto, mas que existe. E eu acho que é importante a gente, pelo menos, refletir sobre isto.
Bom, acho que chegámos praticamente ao fim. Aí agora havia muitas medidas, não é? As autarquias também podem fazer coisas giras, ao Sr. Deputado. Por exemplo, estabelecer uma distinção anual para as empresas familiarmente responsáveis, que pode ter uma incidência fiscal. Salvando, por exemplo, na derrama. Há de facto muitas medidas. Há uma para a qual também ninguém pode contribuir, também existe, que é um problema, que é o problema da vontade. Porque não está só, as coisas não estão só de um lado. Mas neste momento, de facto, é verdade. Hoje, quem quiser constituir uma família e precisa de um emprego estável, enfim, é complicado. Olha, muito obrigado por terem vindo. Acho que foram aqui magníficos contributos e está encerrado nos nossos trabalhos.